This program was first broadcast on Arrow FM, Wairarapa's only community access media station, and shared on Access Media with the support of New Zealand On Air.
Música Boa, com Marina Lira.
Olá, sejam bem-vindos ao Música Boa, eu sou a Marina. Hoje no programa a gente vai ter músicas brasileiras. Algumas eu já trouxe aqui para vocês, mas eu resolvi trazer de novo. E lembrando que a análise eu trago de um site. Essa análise foi feita pela Érica Freire e é da música De Janeiro a Janeiro. E tem uma história, né, por trás da música. Ela foi composta pela Roberta Campos em aproximadamente 20 minutos. E surgiu a partir de uma inspiração, né? Enquanto a cantora estava sentada na cama e sentiu vontade de escrever algo. A canção acabou se tornando um dos maiores sucessos, fazendo parte do seu primeiro álbum, que foi lançado de forma independente, né? Se chama Para Aquelas Perguntas Tortas. Foi lançado em 2008 e está sempre presente, né, nas listas de sites, de músicas, principalmente que falam sobre o mês de janeiro, né? De Janeiro a Janeiro ganhou ainda mais uma notoriedade, alcançando o Brasil inteiro, por conta de uma regravação, né, do Nando Reis, que fez uma parceria registrada no álbum Varrendo a Lua. O feat representou um divisor de águas na vida da cantora e fez parte, inclusive, de trilhas sonoras de novelas. E a história, né, da música De Janeiro a Janeiro fala assim, que quando a Roberta tinha 11 anos, ela precisou ir morar na casa da avó após a separação, né, dos seus pais. E por ser muito nova, ela teve que lidar com a rejeição, né, e traumas. E fez com que ela, fazendo com que isso fosse combustível, né, para suas composições. E foi assim que surgiu De Janeiro a Janeiro, que foi composto em 1999. Ela sentou-se na cama, pegou uma folha e sentiu vontade de escrever, e sem ficar pensando muito, e escreveu, né? Então por isso que falam que ela escreveu em 20 minutos. Ela deu uma entrevista e ela falou sobre isso. E a letra saiu tão inspirada que nem precisou ficar mexendo muito na letra, né? Pra ela, a canção precisa acontecer, pois nem ela conseguiu entender porque estava fazendo a música naquele momento. Inicialmente, lançada de uma forma independente, né? O álbum Para Aquelas Perguntas Tortas, que foi em 2008. De Janeiro a Janeiro já tinha uma vida promissora muito antes disso. A cantora ficou surpresa com a reação das pessoas, que sempre que a música era tocada. E em 2010, a Roberta teve a oportunidade, né, de dar mais visibilidade para a canção, que foi levando Janeiro a Janeiro para outro patamar, né? O hit foi regravado e entrou no álbum Varrendo a Lua. O convite, né, para a regravação com o Nando Reis surgiu por sugestão da gravadora e, mesmo enfrentando dificuldades de agenda, o cantor respondeu positivamente, né, ao chamado de regravar essa canção. E além de participar da gravação, o Nando acabou incluindo De Janeiro a Janeiro no repertório dos seus shows, né? Ele confessou para Roberta que a música era um dos pontos mais altos de suas apresentações. Muito legal, né? Ter o seu reconhecimento de uma pessoa tão grande como o Nando Reis. E De Janeiro a Janeiro fala sobre o amor incondicional e eterno, né? Expressa em versos simples que torna a canção com as pessoas ainda mais forte, até porque a letra fala de dores e sentimentos intrínsecos, como o medo da entrega, né, e o desejo de fugir ao se deparar com o amor, a experiência de rejeição na infância e a força do amor aprendido com seus avós contribuiu para Roberta transformar, né, os anseios em uma letra poética com melodia delicada, né? Ela mesmo reconhece que, apesar de todos os desafios, né, que ela passou, ela sempre foi uma pessoa muito amorosa e escolheu cantar a parte boa da vida, né? Então, De Janeiro em Janeiro ilustra bem esse lado mais sensível do amor e das suas infinitas possibilidades. E a letra fala assim, né? Outra vez eu tive que fugir, eu tive que correr para não me entregar. As loucuras que me levam até você me fazem esquecer que eu não posso chorar. O medo da entrega, né, abordado em um dos versos, mas ao mesmo tempo existe uma perseverança, né, encontrar esse amor que faltou no passado. A própria cantora confessou que escreveu a partir do amor que sempre buscou e sonhava experimentar, né? É interessante observar a letra como uma expressão da criança ferida, né? Que mesmo com as adversidades da vida, né? No caso dela, os pais dela se separaram, ela foi morar com os avós, ela confia em algo maior, né? Capaz de guiar os nossos encontros e os nossos desejos mais profundos. Ela fala assim: olhe bem no fundo dos meus olhos e sinta a emoção que nascerá quando você me olhar. O universo conspira a nosso favor. A consequência do destino é o amor. Para sempre eu vou te amar. A letra fala, né, a partir da confiança de que o destino de todos é o amor e não apenas o romântico, mas uma grande lição, né, e o objetivo da vida. Mas talvez você não entenda que essa coisa de fazer o mundo acreditar que o seu amor não será passageiro, te amarei de janeiro a janeiro até o mundo acabar. O amor, para amar incondicionalmente, né, é necessário uma entrega para além da razão do que a gente consegue observar, né? Esse trecho, ele ilustra bem o amor profundo e eterno, sugerindo ainda uma vulnerabilidade, né, uma insegurança. E a letra expõe o desejo de validar e provar a intensidade do sentimento, como se o amor precisasse transcender barreiras externas para ele ser reconhecido genuinamente, né? E assim, a letra ficou, a música ficou bastante conhecida, foi trilha de várias novelas da Rede Globo, e como Rebelde da Record também, Sangue Bom e Além do Tempo da Rede Globo, e ainda ganhou popularidade alcançando um público de diversas tribos, digamos assim. Então vou tocar agora para vocês, de janeiro a janeiro, da Roberta Campos.
Não consigo olhar no fundo dos seus olhos e enxergar as coisas que me deixam no ar, deixam no ar. As várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento bem devagar.
Olhe bem no fundo dos meus olhos e sinta a emoção que nascerá quando você me olhar. O universo conspira a nosso favor, a consequência do destino é o amor. Pra sempre vou te amar, mas talvez você não entenda essa coisa de fazer o mundo acreditar que meu amor não será passageiro. Te amarei de janeiro a janeiro até o mundo acabar. Talvez você não entenda essa coisa de fazer o mundo acreditar que meu amor não será passageiro. Chamarei de janeiro a janeiro até o mundo acabar.
Vocês acabaram de ouvir De Janeiro a Janeiro, da Roberta Campos, com o Nando Reis. E a próxima música que eu vou tocar, eu já toquei ela aqui algumas vezes, mas eu gosto da música, então vou trazer de volta, é do Zé Ramalho. Essa análise foi feita pela Lorena Camilo. E a música é Chão de Giz, que foi uma faixa lançada, né, em 1978, no álbum solo do artista. E se destaca, né, pelas diversas e intensas metáforas, falando de amor e de desilusão. E tem uma teoria, né, que indica que o Zé Ramalho compôs a letra repleta de metáforas de chão de giz para lidar com um relacionamento frustrado, né, com uma mulher casada e mais velha. Dizem que a relação durou um bom tempo, que a amada era um esposo de um homem influente da sociedade de João Pessoa, cidade em que ele viveu, né, durante a sua juventude. Mas isso são só ideias, a gente não sabe. E agora que já sabe o contexto da música, né, a gente vai analisar um verso que fala assim: eu deixo dessa solidão, espalho coisas sobre um chão de giz, a meros devaneios tolos a me torturar. Nesse verso, né, fica evidente que o jovem sofre com as lembranças do seu envolvimento com a mulher pela qual ele está apaixonado. Ele se sente angustiado e torturado por não conseguir parar de pensar nela, né? Na primeira fase está escrito chão de giz, que é o título da música. Há duas possíveis interpretações, né? A primeira é que se refere a um chão instável, frágil, e a segunda, menos popular, que giz se refere à cocaína. Mas, né, não sabemos. Fotografias recortadas de jornais de folhas a miúde. Já que a mulher amada era casada com um homem da alta sociedade, saíam várias fotos dela nos jornais, né? Como se não bastasse a lembrança de que ele se torturava ficar olhando as fotografias, né? Isso quer dizer que a miúde, né? Repetidas vezes. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Pano de guardar confetes são balaios, né? Os sacos típicos das costureiras do Nordeste, no qual elas guardam os retalhos, né? Os restos de panos de quando elas estão costurando. Aqui é o jovem, diante de tanta sofrência, né? Ele decide jogar as fotos e as lembranças e o sentimento dele no saco para assim esquecer a amada. E é uma repetição de frase, né? Então fala assim: disparo balas de canhão, é inútil, pois existe um grão vizir. O garoto, né, tenta convencer a amada a ficar com ele e se dispõe a tentar de tudo para estarem juntos. Mas percebe, né, o quão inútil é, pois ele está disputando com o coração dela com um grão vizir. Grão vizir faz referência, né, a uma figura da cultura persa que é representado algo imponente, da mais alta autoridade e sociedade. O poeta se vê em uma batalha, né, que tem que disputar o amor dele com a amada, mas sabe que é difícil competir com alguém, com o esposo dela, né, que é tão influente e poderoso e é da alta sociedade, da alta classe social. Há tantas violetas velhas sem um colibri. Nessa metáfora, ele faz referência aos dois, né? A mulher amada é a violenta velha, enquanto o canto é o colibri, que é um gênero de beija-flor, né? Alguém mais jovem e delicado. Ele revela, né, que há muitas mulheres mais velhas que desejam ter alguém mais novo do que ele e que as desejam e as amem. Entretanto, ela não dá valor para o sentimento e para o desejo do jovem. No caso, tem esse rumor de que ela era casada, né? Então, queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de Vênus. Essa frase, ela indica um conflito, né, de sentimentos entre a razão e a emoção. Ele deixa usar uma camisa de força para se afastar dela, para imediá-lo de se entregar a essa paixão enlouquecedora, né? Ao mesmo tempo que deseja usar uma camisa de Vênus, que se refere ao ato sexual, né? Ao preservativo. Mas não vou gozar de nós, apenas um cigarro, nem vou lhe beijar gastando assim o meu batom. A palavra gozar quer dizer, mais no contexto, o jovem decide não se envolver mais com a mulher, né? Nem se emocionar e nem fisicamente. E ele percebe que não está envolvido tanto com ele porque ela se interessa apenas pelo carnal. A metáfora do cigarro, né, significa que ele não quer ficar com a mulher apenas pelo curto espaço de tempo de um gozo, ou seja, pelo tempo de uma tragada, né? Então ele fala em seguida: agora pega um caminhão, na lona vou a nocaute outra vez, para sempre fui acorrentado do seu calcanhar. Nesse verso, né, o poeta afirma que irá se afastar, seguir o outro caminho. Enfim, ele percebeu que ele está muito mais dependente e preso ao que sentia pela amada, enquanto ela não se sentia da mesma forma, né? Fala assim: meus 20 anos de boy, that's over, baby, Freud explica. Aqui tem uma referência, né, ao pai da psicanálise, o Freud. É um médico que se dedicou ao estudo da teoria da sexualidade e os instintos sexuais, além de vários outros assuntos relacionados nessa temática, né? E a escolha da palavra boy remete à puberdade, né, do colibri, ou seja, dele próprio. A juventude, a descoberta e a irresponsabilidade acabaram, agora ele está mais maduro e consciente das suas escolhas, né? E novamente ele faz outro verso referindo à questão do cigarro, né? Que ele não vai fumar apenas um cigarro. Tem outras partes que são repetidas dos versos. E no último verso, o jovem se despede, né, desse amor que ele causou tanta dor, a fim de preservar e de esquecê-la de uma vez por todas. Então, eu vou tocar agora para vocês Zé Ramalho com Chão de Giz.
Eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre um chão de giz. Há meros devaneios tolos a me torturar. Fotografias recortadas em jornais de folhas a miúde. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Disparo balas de canhão, é inútil, pois existe um grão vizir. Há tantas violetas velhas sem um colibri. Queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de Vênus. Mas não vou gozar de nós, apenas um cigarro. Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom. Sempre fui acorrentado no seu calcanhar. Meus 20 anos de boy, that's over, baby. Freud explica, não vou me sujar fumando apenas um cigarro. Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom. Quanto ao pano dos confetes, já passou o meu carnaval. Isso explica porque o sexo é assunto popular. No mais, estou indo embora. No mais, estou indo embora. No mais, estou indo embora. No mais.
Vocês acabaram de ouvir Chão de Giz com o Zé Ramalho. E a próxima música é É Preciso Dar um Jeito, Meu Amigo, do Erasmo Carlos. A análise ela foi feita pela Rafaela Damasceno. A canção ela foi lançada em referência à ditadura militar de uma forma implícita, já que os cantores naquela época eles não podiam expressar, né, suas opiniões. Ela foi escrita em 1971, foi lançada, na verdade. E o Erasmo Carlos lançou um clássico na época de 1970, que é lembrado até hoje como uma das suas principais músicas, né? O contexto histórico da composição de Preciso Dar um Jeito, Meu Amigo, é a ditadura militar brasileira, né? Mais especificamente um período denominado Anos de Chumbo. E a partir de 1970 o regime alcançou o ápice da popularidade, né, com o Milagre Econômico, mas também foi um momento em que os militares mais censuraram os meios de comunicação, incluindo as músicas, né, e torturavam os seus compositores. Para não ser censurado, o Erasmo se opôs ao regime militar a partir da metáfora de um narrador que acaba de chegar de uma longa viagem cheia de obstáculos, e ao longo dos versos ele menciona cenas de horror e reforça, né, a necessidade de mudança dessa realidade. O Erasmo escreveu É Preciso Dar um Jeito, Meu Amigo, com um parceiro dele, né, que é o Roberto Carlos. A faixa integra o disco Carlos Erasmo, que é considerado um dos mais impactantes e sofisticados da carreira do cantor, com arranjos de Chiquinho de Moraes e Arthur Verocai. Esse trabalho é uma espécie de divisor de águas, né, e suas canções marcam a nova fase do Erasmo Carlos, que havia completado 30 anos na época. Depois de receber o apelido de Tremendão, arrasar os corações das garotas, ele parece com letras mais maduras, né, e reflexivas, e que procuram explorar temas mais profundos, como casamento, drogas, a vida adulta, questões políticas. E, de uma forma implícita, o Erasmo canta sobre essa indignação das pessoas diante da realidade brasileira da época, né, os horrores da ditadura militar. Então ele fala assim: eu cheguei de muito longe, a viagem foi tão longa, e na minha caminhada obstáculos na estrada, mas enfim aqui estou. Nessa estrofe, né, o Erasmo assume a posição de um viajante que acaba de chegar, a viagem foi longa e tem muitos obstáculos. As cenas, elas podem ser interpretadas como os horrores provocados pelo regime militar, né, então a censura das artes e dos meios de comunicação, a repressão contra a oposição. Sem muito esforço, a gente consegue encontrar todos esses elementos dentro de do verso, né? Obstáculos da estrada. E em seguida ele fala: mas estou envergonhado com as coisas que eu vi, mas não vou ficar calado no conforto acomodado como tantos por aí. E diante de tudo que ele presenciou, né, ele se declara envergonhado e afirma que não vai ficar calado, né, e acomodado com toda essa situação. E foi assim que muitos brasileiros, ao tomar a ciência dos horrores da ditadura, né, se sentiram naquele período. Ao saber das torturas, dos sequestros, dos assassinatos, esse viajante não quer ficar parado com muitos que fecham os olhos para a realidade, né. É uma referência a todos que sabiam dos casos mais horríveis e não faziam nada para mudar aquela situação. É preciso dar um jeito, meu amigo. Descansar não adianta. Quando a gente se levanta, quanta coisa acontece. O Erasmo expressou vontade de agir diante dessa realidade atroz, né? A repetição desse verso evoca a urgência da busca por mudanças no Brasil. E para dar mais ênfase a essa ideia, ele ainda relembra os momentos em que a união e a força são o que conseguem promover mudanças, né? Então, crianças são levadas pela mão de gente grande, quem me trouxe até agora me deixou e foi embora, como tantos por aí. O Erasmo, ele canta sobre as crianças levadas, né, por gente grande. Por um lado, isso faz referência à tortura e o sequestro, né, dos filhos de pessoas que lutaram contra a ditadura. E esses versos também podem se referir à manipulação política, né, das novas gerações pelo regime autoritário. E desde o lançamento, É Preciso Dar um Jeito, Meu Amigo, é uma letra profunda e reflexiva que alerta, né, sobre os perigos de um governo autoritário. Em 1971, apesar de ser visto pelo público como uma canção de resistência contra a ditadura, ela foi liberada, né, pela censura, e assim o público recebeu a mensagem dele e que inspira tantas lutas, né? E esse ano essa música saiu no filme, como trilha sonora do filme Ainda Estou Aqui, em que a Fernanda Montenegro está concorrendo ao Oscar. Então, tomara que ela ganhe. E eu vou tocar agora para vocês É Preciso Dar um Jeito, Meu Amigo, do Erasmo Carlos.
Eu cheguei de muito longe e a viagem foi tão longa, e na minha caminhada obstáculos na estrada, mas enfim aqui estou. mas estou envergonhado com as coisas que eu vi. Mas não vou ficar calado no conforto acomodado, como tantos por aí. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. Descansar não adianta quando a gente se levanta. Quanta coisa aconteceu. Tudo louco vir. As crianças são levadas pela mão de gente grande. Quem me trouxe até agora me deixou e foi embora, como tantos por aí. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. Descansar não adianta quando a gente se levanta. Quanta coisa aconteceu.
Vocês acabaram de ouvir É Preciso Dar um Jeito, Meu Amigo, do Erasmo Carlos. E para terminar, a última música vai ser mais uma do Zé Ramalho, a análise feita pela Camila Fernandes, e é da música Admirável Gado Novo. É, se tornou um dos sucessos, né, dele, principalmente porque entrou na trilha sonora da novela Rei do Gado, em 1996. É, a música ela foi tema de um personagem, né, o Regino, que era um líder sem terra, apaixonado pelo campo, que queria lutar pelos seus direitos, e sempre se opôs, né, à partidarização de seu movimento. O ano era 1979 aqui no Brasil, o último presidente da ditadura civil-militar, João Batista Figueiredo, e tinha acabado de assumir o poder, né? Nas ruas continuava a luta incansável, né, pela liberdade de expressão, enquanto a arte misturava-se, né, o sentimento de cansaço e de esperança. E ao escrever Admirável Gado Novo, o Zé Ramalho usa não só desse contexto, mas também de toda a sua trajetória, né, dificuldade desde a infância dele no sertão da Paraíba. E a música é um misto de crítica à exploração do trabalho e à manipulação psicológica e intelectual, né? É, além da referência, né, ao livro do Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo, que esse livro traz a história distópica de ficção futurista, onde o governo central e autoritário se encarrega, né, de manter a população feliz, entre aspas, durante todo o tempo, evitando que qualquer tipo de conflito ou de desentendimento. Dentro da história, os seres humanos são divididos em castas, né? E uma delas, a mais baixa, é biologicamente fabricada para servir, fazer o trabalho pesado, sem reclamar e sem quer ter qualquer consciência, né, sobre o quão injusta é a situação. E ele fala assim: vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber. Nessa frase, a gente já vê a intenção do compositor, que é ser direto, né? Ele não está falando sobre um personagem, pelo contrário, ele faz um discurso direcionado ao ouvinte e se posiciona como estando fora da massa, né? A massa tem essa ideia de homogeneidade, que ninguém gosta que a massa do bolo fique com os ingredientes visíveis, né? Então você tem que se misturar perfeitamente. No caso da música, a massa são os cidadãos, construtores dos projetos de seus líderes e a população usada como massa de mão de obra, né? Como diria o nosso amigo Regino no Rei de Gado, Rei do Gado. E nos dois últimos versos da primeira estrofe, a música fala sobre a dura realidade, né, do trabalhador que sempre ganha menos do que ele produz. E vem aí a análise, que é uma referência ao conceito de mais-valia do Karl Marx. E ter que demonstrar sua coragem é mais do que passa a parecer, e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem lhe comer. Apesar de todos os contratempos, né, o trabalhador ele precisa manter a postura e a coragem, já que ele depende daquilo, né, para o sustento dele. No entanto, esse sistema de trabalho ou mesmo o funcionamento da economia já demonstram defeitos que indicam um colapso, né? Pode-se entender o trecho como uma crítica ao capitalismo e à exploração da força de trabalho. E fala assim, né? Vida de gado, povo marcado e. Nas fazendas, quando tem um hábito, né, de você marcar o gado com o ferrete, que é um instrumento de metal que é aquecido até ficar em brasa e depois é prensado no couro do animal, né? Essa queimadura com as iniciais do dono identifica o rebanho e organiza, né, o domínio do fazendeiro. Depois desse processo, diz que aquele gado é um gado marcado. E o refrão da música faz referência a essa marcação, né? E também ao estado de felicidade forçada no livro, né, O Admirável Mundo Novo. Ou seja, estando devidamente manipulados, né, dentro do controle dos líderes, reina no povo a falsa ideia de felicidade. Lá fora faz um tempo confortável, a vigilância cuida do normal, os automóveis ouvem a notícia e os homens publicam no jornal. Assim como no livro, a música fala, né, da situação de normalidade enquanto tudo e todos estão sob controle. E na obra, né, existe uma pílula chamada Soma, que é dada aos cidadãos sempre que algum problema acontece. Em seguida ele fala, e corre através da madrugada a única velhice que chegou, demoram-se na beira da estrada e passam a cortar o que sobrou. Com toda essa exploração constante do trabalho, né, não sobra tempo para pensar. E ainda assim existe uma vaga percepção de que algo está errado, que vem o saudosismo dos tempos em que as coisas eram melhores, e é assim que o autor demonstra que há esperança, né? Mais uma vez ele reforça que há esperança, apesar de conviver com toda essa disciplinarização que desestimula qualquer senso crítico e de se ver preso na rotina, o povo ainda tem capacidade de sonhar. E fala assim, né, não voe nem se pode flutuar. A música, ela faz uma referência, né, uma passagem bíblica sobre a Arca de Noé. Na história, Deus envia um grande dilúvio e destrói o mundo por completo, deixando intacta apenas a Arca e seus integrantes responsáveis para começar um mundo totalmente novo, né. Nesse sentido, a música diz que o que mantém viva a esperança é a ideia de que esse mundo pode acabar logo e de que haverá um novo recomeço, talvez uma nova sociedade. Mas como é que a gente sabe, né? E o cantor finaliza com um refrão e com o mesmo chamado que aparece no começo, o boi, como se fosse o peão chamando a atenção do gado, né? Então, é bem legal essa música. Eu vou trazer agora para vocês o Admirável Gado Novo, do Zé Ramalho.
Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, e ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer, e ver que toda essa engrenagem
já sente a ferrugem de comer. Tempo confortável, a vigilância cuida do normal. Os automóveis ouvem a notícia, os homens a publicam no jornal e correm através da madrugada. A única velhice que chegou. Demoram-se na beira da estrada e passam a contar o que sobrou.
Vida de gado, povo marcado e povo feliz.
Foge da ignorância, apesar de viver tão perto dela, e sonham com melhores tempos idos. Contemplam essa vida numa cela, esperam nova possibilidade de verem esse mundo se acabar. A arca de Noé, o dirigível, não voam, nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar.
Acabaram de ouvir Admirável Gado Novo do Zé Ramalho, e é assim que a gente termina o programa. Até a próxima, espero que vocês tenham gostado.